Senhoras deputadas, penso que estamos em condições de dar início a esta nossa audição. A Associação SOS Racismo, no âmbito do nosso plano de atividades da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, subordinada à temática refugiados e migrações. Eu quero começar por cumprimentar e agradecer a disponibilidade da Associação SOS Racismo para estar hoje connosco aqui. É uma associação que já foi criada, salvo erro, há mais de 25 anos, 26, justamente, e que muito tem feito no nosso país, em articulação também com outras associações internacionais, na luta contra o racismo e a xenofobia, contribuindo desse modo para que se alcance uma sociedade mais justa, igualitária, onde todas as pessoas tenham os mesmos direitos. Portanto, é com particular satisfação e também atentas seguramente a tudo o que nos vão dizer, que estamos a promover esta audição no âmbito também das funções alargadas da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, que nesta legislatura integram as áreas da não discriminação, o que não acontecia na legislatura anterior, e por isso estão a ser promovidas um conjunto de audições com associações no campo desta área dos refugiados e imigrações, e é nesse quadro também que o nosso plano de atividades integrou a audição desta vossa associação. Vamos ouvir-vos com muita atenção. A nossa metodologia é, num primeiro momento, apresentarem-nos o que tiverem por oportuno dizer-nos, e depois as deputadas, neste caso só são deputadas hoje que estão aqui, podem chegar deputados a qualquer momento, também há deputados homens que integram a subcomissão, mas menos do que as mulheres, farão as suas perguntas, os seus comentários, e haverá espaço a uma ronda final da vossa parte para depois também comentarem e dizerem o que tiverem por oportuno. Sendo assim, eu sei que, e foi-me dito no início, que a associação não tem uma coordenação, não tem um responsável, portanto tem três pessoas que dar-vos-ei a palavra na ordem que entenderem, no âmbito, com esta regra que a primeira intervenção deverá rondar, sem ser muito rígido, os 10, 12 minutos. José Falcão?
Nós queríamos que soubéssemos com quem estamos a falar, já agora. Portanto, o José de Silva, o José Falcão e o Pimênio Teles, e do SOS.
Estão a falar com deputadas de todos os grupos parlamentares. É no quadro desta audição que estas audições se promovem. Okay. Na altura em que cada deputada falar, depois a fazer-vos perguntas, comentários, obviamente que terão a oportunidade de saber quem são e a que grupo pertencem, portanto, para não estarmos agora aqui com uma fase inicial de apresentações. Faz favor, José Falcão.
Ora bem, é uma boa altura para termos tido esta audição, numa altura em que ainda a semana passada houve uma conferência de imprensa do movimento associativo que apresentou um caderno reivindicativo à imprensa, que vai ser apresentado a todos os grupos parlamentares. Já foram pedidas audiências desse grupo. Eu não sou porta-voz desse grupo, mas aproveito de estar aqui seguramente para saber, porque isto foi aqui precisamente a semana passada, na quarta-feira. De facto, nós queríamos aqui falar de várias questões relacionadas com a problemática da imigração. Primeira questão que queríamos colocar, a questão da lei da nacionalidade. Os problemas que nós temos encontrado, e vou passar a falar, por exemplo, na legislação há uma técnica de conceitos gerais e abstratos a serem preenchidos, casuisticamente, pelo aplicador do direito. É o caso do conceito da ligação efetiva ao território nacional. Este conceito constitui um requisito fundamental para a concessão da nacionalidade por portuguesa por naturalização, em todos os casos previstos no artigo 6º, e da aquisição da nacionalidade por efeito de vontade, artigo 2 e 3. Requisito de tal forma relevante que constitui fundamento da oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa, a inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional. Oposição promovida pelo Ministério Público dos Tribunais Administrativos através da ação judicial e no prazo de um ano a contar da data do facto que depende da aquisição da nacionalidade. é da competência das conservatórias dos registros centrais a transmitação e decisão dos pedidos de atribuição, aquisição ou perda da nacionalidade. As conservadoras, aos conservadores, é assim atribuída a competência instrutória e o poder de decisão dos pedidos de aquisição, perda da nacionalidade, sendo atribuída por lei aos conservadores o amplo poder discricionário na interpretação e aplicação do conceito, ligação efetiva ao território nacional, fundamentam frequentemente indeferimentos liminares e indeferimentos de pedidos de naturalização pela inexistência da ligação efetiva ao território nacional. Os pareceres proferidos pelos conservadores, embora não vinculativos, no âmbito deste conceito de direito, têm frequentemente fundamentado decisões do Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça delega ao Diretor-Geral dos Registros e Notariado, com a faculdade de subdelegação, as competências que lhe são atribuídas no âmbito da aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização e dos tribunais administrativos e fiscais do contencioso. Proposta. Do nosso ponto de vista, o legislador deve acautelar o uso da discricionalidade administrativa da interpretação e aplicação do conceito, ligação efetiva ao território nacional, nos termos, do mesmo modo que obtivemos critérios de decisão imparciais. Por exemplo, há critérios absurdos. Havia antes, os exames eram informais, passaram a ser formais, ou seja, numa escola, foi suprimido, portanto, a possibilidade dos exames informais. É um dos critérios. Conhecido o conhecimento da língua obrigatória, nós podemos dar um exemplo de quem esteja, por exemplo, nos Açores ou em Trás-os-Montes, que nunca teve escolaridade obrigatória, se perde a nacionalidade portuguesa. Não perde. E seguramente há gente imigrante que fala melhor que muitos de nós portugueses e portuguesas. Mas são obrigados a fazer esse exame agora, quando antes era possível fazer uma associação e mostrar que sabe falar. O facto de por exemplo, eu dou o exemplo que gosto muito de referir, porque é absolutamente escandaloso, na Guiné Equatorial quantas pessoas falam português. E, portanto, era muito interessante que nos debruçássemos sobre isso. Segunda questão, a naturalização de menores nascidos em território português. O artigo 20 do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa foi um passo importante para a concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização aos menores à face da lei portuguesa nascidos em território português, filhos estrangeiros. O requisito do artigo 20, alínea C, no momento do pedido, um dos progenitores reside há pelo menos 5 anos ou o menor aqui tenha concluído o primeiro ciclo básico, não permite resolver muitos casos da exclusão social. Existem crianças menores cujos progenitores residem em território português há mais de 5 anos e que não se encontram legalizadas em Portugal por razões de complacência, por impedimentos resultantes da lei de estrangeiros, na sua legalização, por falta de meios materiais e institucionais nos seus países de origem para a obtenção de documentos instrutórios dos procedimentos com registro criminal do país de origem e assentos de nascimento. Por exemplo, os angolanos cujas conservatórias foram destruídas pela Guerra Civil só conseguem obter assento nacional. Pela via do pedido de reconstrução do registro das competentes conservatórias de Angola. Por efeito, poderão fazê-lo por intermédio de um procurador ou deslocando-se ao seu país de origem. Por falta de meios materiais, vêm-se impossibilitados a obter esse assento de nascimento e, em muitos casos, se legalizar a sua residência em Portugal. Estas crianças impelidas à exclusão social, a miúdo não completam o primeiro ciclo de ensino básico, pelo que o sistema lhes veda essa possibilidade de aquisição nacional pela naturalização. Propomos, portanto, que as circunstâncias mencionadas é de justiça que o Estado provida em si mecanismos facilitadores da naturalização dessas crianças e ainda, por força do princípio da igualdade, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, convicção política, ideológica, etc, etc. Este universo de crianças está a ser prejudicado por razões de condição social, condição económica e instrução. O ridículo que chega a se pedir em registros criminais a menores que nasceram cá, no país de origem. Um registro criminal no país de origem do menor que nasceu cá. Portanto, isto é ao que chega. Por exemplo, que não tenham saído de Portugal, que prove a não ter saído de Portugal nestes... Portanto, eu posso sair... Onde é que está aqui a igualdade de tratamento? As pessoas não podem sair e têm que provar que não saíram para a aquisição da nacionalidade, ou seja, há um processo burocrático muitíssimo demorado que impede, de facto, que as pessoas se possam naturalizar. Eu deixava agora para estes dois pontos primeiro e passava ao Pimênio para falar sobre outra temática, para entrarmos nesses 10, 15 minutos.
Boa tarde a todos. O meu Pimênio Ferreira. Estou aqui, já que esta comissão é para falar sobre migrações, estou aqui para falar sobre as migrações internas, nomeadamente as comunidades ciganas, que até hoje, apesar de terem a cidadania portuguesa, portanto não passam por estes processos todos que os filhos dos imigrantes que cá nasceram passam, mas também têm a sua quarta parte de dificuldades na vida. Gostaria de começar por apontar a necessidade da reconversão profissional dos indivíduos da etnia cigana. Os indivíduos destas comunidades, eles maioritariamente vivem da feira ambulante. Infelizmente, este comércio tem estado a extinguir-se, pelo que eles não têm tido grandes fontes de rendimento alternativos. E é necessário que seja oferecido oportunidades às comunidades ciganas para que possam efetivamente tomar um rumo diferente. Ou se tenta salvar a feira ambulante, ou então dar-lhes oportunidades para que eles possam ter acesso a outras profissões. Atualmente já existem ciganos em várias profissões, em verdade por outras vias, profissionais não ligados ao comércio ambulante. No entanto, é preciso haver algum tipo de incentivo para que tal aconteça, para que não seja só casos isolados ou casos muito pioneiros, mas que se possa alastrar a todas as comunidades ciganas. E aqui falo no plural porque não existe só uma. Gostaria de falar ainda sobre esta parte da migração, sobre o nomadismo forçado, porque os ciganos, apesar de serem, na sua esmagadora maioria, sedentários, há uma fraca fração, uma pequena fração de ciganos que são nómadas. No entanto, creio-se que eles são nómadas por escolha, mas não, são forçados. E são forçados como? Porquê? Porque há leis, e isto acontece essencialmente no Baixo Alentejo, que os forçam a não ficarem mais do que 24, 48 horas no concelho, dizendo que eles não pertencem àquele concelho, sendo que têm sempre a GNR à porta, ou melhor dizendo, no acampamento, para os expulsar, e muitas vezes de forma violenta. Estes nómadas, por sua vez, além de estarem sujeitos a agressões, estão sujeitos a coimas que são completamente incompatíveis com o seu rendimento, além de que não têm condições, como nómadas, a ter acesso a parques orientados para nómadas. É necessário criar uma diretriz que seja transversal a todo o país para forçar, de alguma forma, embora forçar possa ser um termo demasiado forte, mas para forçar, de certa forma, as autarquias a terem uma posição mais amiga dos ciganos e menos ciganófoba. Nomeadamente, no regulamento da GNR, gostaria de apontar a portaria 722 de 85, em que lá está estritamente falado para se manter estrita vigilância a alguns grupos, nomeadamente os nómadas. Esta lei é de uma anterior a ela, em que em vez de nómadas tinham lá mesmo ciganos. Aqui nómadas surgiu pelaquela questão de fugir à discriminação quando se criou uma lei. No entanto, os nómadas é um termo eufemístico aqui usado para os próprios ciganos, portanto continua a ser uma lei orientada para ciganos. E é preciso tratar desta portaria porque neste regulamento da GNR dá-lhes permissão para que, à mínima suspeita, possam entrar por um acampamento ou mandar parar qualquer caravana e fazer qualquer tipo de buscas, como se de um crime grave estivesse ali a acontecer. Gostaria também agora de falar sobre a Trindade, ACM, Alto Comissariado para as Migrações, GACI, Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas, e a ENIC, a Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas. O ACM, como sabem, é um gabinete que surgiu da fusão de dois outros gabinetes dedicados à imigração e à imigração. E os ciganos, apesar de serem portugueses, eles foram anexados a este gabinete como, sendo que eles passaram a ter a sua tutela. No entanto, apesar de ter-se criado este GACI, este Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas, a verdade é que, por muito boa vontade que as pessoas que lá trabalham tenham, eles não têm poderes para fazer grande coisa. E depois o que nós temos é uma resolução com uma Estratégia Nacional de Inclusão das Comunidades Ciganas, que tem umas metas que são absurdas, não tem sequer, é uma estratégia que é mais uma lista de intenções do que necessariamente metas e objetivos que se possam efetivamente concretizar, até porque não está previsto qualquer tipo de suporte para que a mesma estratégia seja levada a cabo. Temos falado de uma estratégia que foi preparada sem ter sequer contactado com as comunidades ciganas. Inclusive, houve casos em que, quando alguém protestou por não ter sido incluído nesta parte de discussão da preparação da ENIC, sofreu algum tipo de represálias, tendo sido até inclusive expulso de alguns cargos que ele sofria até então. Estamos a falar também da mesma ENIC, que já estava a ser divulgada na Comissão Europeia quando cá dentro, em Portugal, ainda estava em discussão. Portanto, há aqui algumas irregularidades. A ENIC, por muito boa que seja importante existir uma Estratégia Nacional para a Inclusão das Comunidades Ciganas, temos que ser realistas. Ela tem que ter um suporte e ela tem que saber exatamente com quem vai tratar. Não podemos fazer as coisas à base do improviso. Nomeadamente, gostaria também de propor que se fosse possível algum tipo de esclarecimento e inserir algum tipo de transparência sobre a forma como os fundos nacionais e europeus têm sido usados, por exemplo, na área da inclusão das comunidades ciganas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Fundo Social Europeu, que só para Portugal foram alocados até 2020 cerca de 20 mil milhões de euros, sendo que 20% era para ser dedicado a lutar contra a exclusão social, onde se insere as comunidades ciganas. E nós não sabemos exatamente onde é que esses dinheiros andam, em que gabinetes, em que ministérios e de que forma é que estão a ser aplicados na luta contra a exclusão social. Não estou a dizer que eles não possam estar a ser usados, simplesmente não sabemos onde. Finalmente, já que na própria ENIC falamos em promover o interculturalismo ou o multiculturalismo, é importante falar sobre o ambiente escolar. Um ambiente escolar que toda a gente gosta de dizer que os ciganos não se querem integrar nesse ambiente escolar. Eu gostaria de dizer que eu sou cigano, pai e mãe, e sou formado no ensino superior. Eu não me excluí do ensino e, portanto, cá estou. No entanto, é um ensino que é demasiado eurocentrista e lusocentrista, em que se exclui todas as outras comunidades. Por exemplo, eu como cigano, a primeira vez que aprendi a falar sobre ciganos na escola era a falar mal, ou então como vítimas do Holocausto. Ninguém refere a minha própria história. Eu como cigano tenho direito a conhecer a minha própria história. E os próprios ciganos vão para um ambiente escolar em que não sabem nada da sua história para ouvir a história dos outros. E isto não é de todo promovedor do multiculturalismo, até porque deixa os outros colegas alheios a toda a riqueza cultural que as comunidades ciganas têm trazido até hoje. Pronto, queria então deixar só estes pontos, porque não sei se já me alonguei os 10 minutos ou não, e passava.
Muito bem, muito obrigada. Passava então a palavra, faz favor.
Boa tarde. Meu nome é Joseph da Silva, pertenço ao SOS Racismo. E o que eu gostava de deixar aqui era falar da questão do racismo institucional do Estado português, que se manifesta em várias áreas e sobretudo em organismos do Estado, que nomeadamente na questão do emprego, que sobretudo afeta a comunidade negra. O nível de precariedade que existe relacionada com a comunidade negra e o seu acesso ao trabalho. A dignidade do trabalho que a comunidade negra tem aqui em Portugal, o salário que recebem e as oportunidades de trabalho que têm acesso para esse trabalho. Falando também da questão, depois poderemos na troca de opiniões aprofundar e discutir com mais profundidade aquilo que é possível fazer e aquilo que acontece atualmente. Falar também da questão da justiça, e da proporcionalidade das penas que são atribuídas, nomeadamente, à comunidade cigana e à comunidade negra. Falar da questão da educação, que o Pimenta já falou, do ambiente escolar, dos programas escolares, demasiado eurocentristas, em que, por exemplo, a comunidade negra, quando se fala dos ciganos nos programas escolares, é considerar os ciganos que são vistos como malandros, como ladrões, com todos os adjetivos despreciativos que sabemos. E quando se fala da comunidade negra, a primeira coisa que se vê, ou a primeira coisa que se fala, é que fomos escravos. Não se contando outra parte da história, e muitas das crianças que cá nasceram, dos filhos de imigrantes que cá nasceram, é assim que têm acesso à história da sua comunidade. Fala da questão também, casos muito concretos, o José falou daqui da questão da nacionalidade. Acho que é importante, por uma vez por todas, a nacionalidade passar a ser atribuída pelo direito de solo. A partir do momento em que nasceu cá, uma pessoa que nasceu cá tem o direito a ser português. E na questão da educação, a questão do acesso a bolsas ser exclusivo para nacionais, apenas para nacionais. Crianças que nasceram cá ou que estão cá há mais de 10 anos e que estudam cá e que, com todas as dificuldades que têm acesso à educação, não têm a oportunidade de poderem se candidatarem à bolsa simplesmente porque não são nacionais. Isso é um problema também que é preciso dar solução. Falar daquilo que é mais evidente, aquilo que a comunidade negra, sobretudo das periferias, sofre todos os dias, que é mais evidente, que é mais agressiva, que é a questão da violência policial. Neste momento, nos últimos 20 anos, foram assassinados em Portugal, por forças policiais, mais de 30 jovens negros. E não houve nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação efetiva. Falar das rusgas que são feitas por parte da polícia aos bairros, com critérios completamente racistas, por mais racionais que possamos, não há nenhum motivo, não há nenhum fundamento para que haja realmente haja motivos para a existência dessas rusgas nos bairros. Falar das práticas do procedimento das polícias na abordagem à comunidade negra e à comunidade cigana. Quando jovens negros que vêm dos bairros, que são guetizados, que querem ter acesso à cidade, ao centro, querem ter acesso à cultura no centro da cidade, por serem cinco, já são considerados ou já são vistos como gangues. E a abordagem da polícia é completamente racista e impede-os de terem acesso à cidade, de sofrerem da cidade, de sofrerem da cultura que lhes estava dada do sítio onde vivem. E, por fim, gostava só de dizer de uma das formas também que esse racismo institucional se manifesta, que é a questão da habitação, o acesso à habitação. Neste momento, por exemplo, no Conselho da Amadora, existem centenas de famílias que ainda vivem em bairros autoconstruídos, em habitações completamente precárias e que muitas delas ficaram excluídas do PER, que é o Programa Especial de Relojamento, que por si só merece também aqui a discussão, porque não resolve efetivamente o problema da habitação das pessoas, porque o que faz efetivamente é guetizá-los, atirá-los de um bairro menor e pô-los num bairro maior, em que não têm acesso a serviços públicos, quer a transportes, quer a educação, quer a creche, quer a equipamentos de cultura e lazer, e estão completamente guetizados. E é necessário garantir o acesso à habitação a todas essas pessoas. E isso passa, por exemplo, uma questão muito simples, que é a reabilitação urbana, um investimento público na reabilitação urbana, não só para fixar as pessoas do centro da cidade, mas para não criar guetos, sobretudo para a comunidade negra e a comunidade cigana. E depois, agora, na troca de opiniões, das questões, podemos aprofundar e trilhar caminhos, soluções para daquilo que pode ser feito relativamente a esse racismo institucional no Estado português.
Muito obrigada, Joseph. Faz favor, José Falcão.
Na questão da nacionalidade, que é importante referir, é o problema da contagem do tempo. Uma pessoa tem que ter 10 anos ou 6 anos, consoante o seu grau, mas se por acaso tem o azar de não conseguir renovar a sua residência, ou porque não tinha dinheiro, ou porque se esqueceu, e que tem 60 dias para o fazer, a contagem do tempo para a aquisição da nacionalidade volta ao princípio. Quer dizer, é absolutamente absurdo que esta coisa aconteça na lei da nacionalidade.
Muito obrigada pelas informações que nos trouxeram, também pelas preocupações. E passaria a palavra aos grupos parlamentares, não sem antes dar conta de que estão entre nós dois colegas do Parlamento Timor-Leste, cumprimentá-los e dizer-lhes que obviamente são bem-vindos e, portanto, é com muita satisfação que também os temos aqui convosco no reforço dos nossos laços e da cooperação ao nível internacional e com os países Cplp. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseira Lopes, faz favor.
Sra. Presidente, senhoras deputadas, começo obviamente por cumprimentar os responsáveis da SOS Racismo, por destacar o vosso papel, o papel da vossa organização no combate ao racismo na sociedade portuguesa, a todas as formas de discriminação, e não podiam estar em melhor subcomissão, porque esta é exatamente uma comissão que versa sobre os temas da igualdade e da não discriminação, na defesa que têm travado para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais multicultural. A verdade é que eu tinha algumas perguntas para vos colocar, que já colocarei, relativamente aos refugiados, porque é uma das vertentes desta audição. Mas houve duas coisas que disseram que eu não queria deixar de pedir aqui algumas informações adicionais. A primeira delas prende-se com o racismo institucional que estará a ser praticado em organizações e entidades públicas. E, portanto, uma vez que eu acho que também é papel dos deputados, e porque é uma afirmação de grande gravidade, porque desde logo porque viola a Constituição da República Portuguesa, aquilo que eu perguntava, até para tentar perceber melhor, é a que tipo de situações é que estamos a falar, que tipo de entidades é que estão a praticar este tipo de racismo institucional. Em segundo lugar, relativamente às considerações que foram feitas da forma como a comunidade cigana é ou não integrada. Eu devo-lhe dizer que, felizmente, cresci num concelho e numa escola em que, desde o pré-escolar até à conclusão do meu ciclo de estudos, tive a convivência de colegas ciganos e nunca houve qualquer tipo de marginalização e não era sequer uma questão relevante para nós. Eram colegas, não havia qualquer tipo de diferenciação de tratamento nem da parte dos professores nem da parte dos colegas. Portanto, eu diria que isso não pode ser generalizado. Eu, pelo menos, eu sou natural da Marinha Grande e no meu concelho esse tipo de situações não se coloca. Mas, obviamente, que aproveitava para perguntar qual é o balanço ou qual é a opinião que tem relativamente ao anúncio que foi feito, julgo eu, no Dia Internacional do Cigano, de um programa de apoio com bolsas de estudo a estudantes de etnia cigana, julgo eu, na ordem dos 1.500 euros, e que vai ser financiado ao abrigo do programa Escolhas. E, portanto, a pergunta que eu lhe colocava, isto foi anunciado, julgo eu, a primeira vez em fevereiro, depois em abril houve mais detalhes deste programa, perguntava evidentemente qual é a opinião que tem relativamente a esta medida. E no que diz respeito a uma das vertentes da vossa organização, que é a defesa de um caráter cultural, e no âmbito daquilo que é um dos temas da nossa audição de hoje, que são os refugiados, a questão dos refugiados tem merecido da parte do Parlamento a maior das atenções, apesar de ser insuficiente face ao número de mortes que todos os dias acontecem no Mediterrâneo. Ainda a semana passada houve 700 pessoas que perderam a vida no mar Mediterrâneo. E aquilo que se tem discutido neste Parlamento e nesta subcomissão é desde logo a questão evidentemente política e do acordo União Europeia-Turquia, desde a questão dos países obviamente de origem que motivam a saída destes migrantes dos seus países, mas depois também é muito importante a questão da integração dos refugiados, até porque Portugal é um dos países que tem demonstrado uma maior, não só disponibilidade, mas vontade não só política da parte dos nossos governantes, e foi uma vontade que foi começada ou iniciada ainda no anterior governo e que foi, e muito bem, continuada por este. Aliás, o Sr. Ministro Adjunto até já nos deu nota que atualmente o nosso compromisso é receber mais 10 mil refugiados nos próximos tempos, ao abrigo dos vários programas de reinstalação, de recolocação, ao abrigo, obviamente, agora do Acordo da União Europeia-Turquia. E, portanto, tem sido uma questão muito, muito discutida aqui na nossa subcomissão. E a primeira pergunta que eu vos colocava prende-se exatamente com a questão da integração, porque estamos a falar de pessoas, obviamente, com outras línguas, com outras religiões, com outras culturas, e esta onda nacional de solidariedade foi não só atravessada dos responsáveis políticos, mas também das próprias ONGs que se disponibilizaram para serem anfitriãs e para receberem, muitas delas até curiosamente católicas, mas que independentemente disso demonstraram uma grande solidariedade. E portanto, aquilo que eu perguntava é se têm conhecimento da forma como a integração destes refugiados está a ser feita. A informação que tivemos da Sra. Ministra da Administração Interna foi que em maio já 230 refugiados tinham chegado a Portugal e mais de 191 chegariam, aliás, até ao final do presente mês. E, portanto, a primeira pergunta era exatamente sobre esta questão da integração nas comunidades locais. A segunda pergunta que eu tinha para vos colocar prende-se com a questão do financiamento das ONGs, que nos tem preocupado bastante, porque são entidades que se disponibilizaram de forma absolutamente livre, genuína e solidária em receber estes refugiados, e a verdade é que tivemos conhecimento, aliás, na sequência até de uma audição aqui na subcomissão, da parte do Conselho Português para os Refugiados e da parte da plataforma da PAR, de que muitas ONGs ainda não receberam as verbas referentes a muitos dos refugiados que já chegaram até em dezembro. Aliás, eu julgo que a doutora Teresa Tito Moraes até falava dos 47 que já receberam, só tinham recebido 50% do financiamento de 4, o que admito que para muitas destas organizações seja absolutamente preocupante e que possa até colocar em causa o trabalho que desenvolvem noutras áreas, para além desta questão, obviamente, da integração dos refugiados. E eu, a última questão que eu tinha para vos colocar, que também é uma grande preocupação da nossa parte, e colocámos aliás ao Sr. Ministro Adjunto, prende-se com a questão dos refugiados e com o risco acrescido que existe relativamente às crianças desacompanhadas e às redes de tráfico de seres humanos, que também é uma das vertentes desta subcomissão. Porque tivemos muito recentemente o conhecimento de um relatório da Comissão Europeia, julgo eu que com sensivelmente 15 dias, em que foi feita uma análise dos progressos alcançados na luta contra o tráfico de seres humanos. E a verdade é que há várias tendências preocupantes nesta matéria, nomeadamente com aquilo que são os seres mais vulneráveis, mais frágeis, que são as mulheres e que são as crianças. E esta nossa preocupação é ainda acrescida pelo facto da Europol ter sinalizado com Portugal como um dos países que faz parte da rota de tráfico de crianças provenientes da Síria e da Eritreia, e portanto gostaríamos obviamente de saber de que forma é que as ONGs estão ou não sensibilizadas e em alerta para esta situação. Obrigada.
Muito obrigada. Não, só no fim. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a deputada palavra, peço desculpa, à Sra. Deputada Carla Miranda de Sousa, do Partido Socialista. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a vinda da delegação do SOS Racismo. Como já foi referido aqui, vocês têm um trabalho meritório nesta área há mais de 26 anos, o que permite conhecerem bastante bem o território, conhecerem as redes que funcionam, conhecerem bem as ONGs, os problemas que estão no terreno. Eu confesso que, perante todos os problemas que apresentaram, eu de facto fiquei bastante preocupada, porque foi a minha sensação, parecendo que nada funcionava bem, isto é, que temos demasiados problemas em todas as áreas, isto é, quer no sistema judicial, quer no institucional, quer na área social. Confesso que fiquei bastante preocupada. Também gostaria de deixar aqui dito que o José Leitão, né? Falcão, peço desculpa, estou a confundir com um colega. O Sr. José Falcão há pouco referiu relativamente à questão da lei da nacionalidade e os problemas todos que se levantaram. Eu confesso que pareceu-me que li um bocadinho rápido e não apanhei algumas das questões que levantou. Pronto, era isso que eu lhe ia pedir, porque assim pareceu-me que apresentou alguns casos e depois poderia ter algumas soluções. Nós interessávamos, obviamente, as propostas que viessem a apresentar para podermos discuti-las. Sim, isso era importante, porque eu confesso que houve coisas que eu não percebi. Queria também falar relativamente à questão das comunidades ciganas. Fiquei bastante preocupada também com a questão da portaria, que eu desconhecia, a questão do nomadismo forçado. Não sei até que ponto é que se enquadra legalmente na Constituição, no país que temos. Acho que é uma questão a ver, eu fiquei bastante curiosa, não conhecia. Eu gostava de saber se tem ideia de quantos ciganos nómadas é que existem em Portugal, isto é, se existem estudos sobre isso, temos valores a apresentar, se temos pessoas, sabemos qual é o número de pessoas que circula, porque eu confesso que do trabalho, e eu sou do Porto, o trabalho que eu conheço na cidade do Porto, isso tentou ser, digamos assim, eu penso que a comunidade está integrada, e eu não sei também que dados é que teriam disso, nós não temos uns dados recentes em relação à habitação social na Câmara do Porto, mas o que sabemos é que eles estão integrados e estão integrados na rede da habitação social, estão dispersos, portanto não temos, digamos assim, grande problema relativamente a uma segregação, não me parece, mas eu gostava de saber se vocês têm dados mais concretos sobre isso, não só em relação a estes nómadas, mas em relação às estruturas de apoio existentes nas várias cidades, e parece-me que poderiam ter, eu não os apanhei. Em relação a uma questão que a doutora Margarida há bocadinho estava a dizer, tanto quanto eu percebi, o Ministro Adjunto disse que em relação ao financiamento o assunto estava a ser resolvido e, portanto, estava perfeitamente capaz, atento e que estava em resolução. Sim, 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 sim. Sim, o que eu estou a dizer é que acho que estamos todos conscientes do problema que foi muito em cima da hora e que aconteceu com a mudança de governo e, portanto, acho que estamos a tentar resolvê-lo. Eu também queria deixar isso aqui claro. Em relação ao ambiente escolar, eu sei que vocês têm muitas atividades com escolas. É? Eu acho que essa é uma boa vertente de trabalho que vocês têm feito. Eu gostava de perceber se, de alguma forma, em relação a esta questão dos refugiados, está a ser feita também alguma sensibilização, não só em relação aos negros ou em relação aos ciganos, mas também em relação às diversas culturas que agora estão a vir para Portugal, se têm algum trabalho preparado sobre isso, estão a pensar em alguns trabalhos pedagógicos relativamente a isso. Depois também não percebi muito bem esta questão do Fundo Social Europeu, quando há pouco falou que não percebia onde é que o dinheiro andava. Eu confesso, é aquele tipo, porque eu achei que havia assim alguma série de acusações que foram feitas aqui e pronto. Pronto, eu gostava que me explicasse isso também, porque não percebi muito bem se não sabia onde é que andava o dinheiro, se o dinheiro tinha sido mal gasto, não percebi muito bem. Em relação ao racismo institucional, em relação à questão que há pouco levantou relativamente à questão do emprego, eu reconheço que isso possa ser um problema. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta que é de que forma é que vocês veriam uma proposta de, por exemplo, candidaturas a cargos intermédios no Estado, em que as candidaturas fossem feitas sem que nós soubéssemos o nome e o país de origem?
Sem que se soubesse.
Sem que se soubesse, isto é uma proposta que já está a ser feita em alguns países, precisamente para enquadrar algumas minorias sem que se saiba de onde é que as pessoas são, isto é, apenas pelo currículo, apenas pela experiência que tiveram ao longo da vida. Se de alguma forma vocês acham que isso poderia resolver algum problema, se seria um passo no caminho dessa não discriminação. Eu penso que para já é tudo. Eu também tinha aqui uma questão. Vocês fizeram um trabalho também, me pareceu interessante, relativamente ao MICAR, o festival. Eu sei que vocês o fizeram no Porto, não é? E agora, pelo que parece, vão repetir. Mas eu queria perceber se vocês não pensam de alguma forma disseminar isto por algumas cidades, porque me parece que depois estes centros urbanos, eu percebo, há bocadinho falou da questão do suburbano, que é uma coisa muito mais lisboeta do que, por exemplo, no Porto, não é? Isto é algo muito mais reconhecível aqui em Lisboa, porque existe essa cintura suburbana que nós não a temos da mesma forma no Porto e, portanto, algo que no resto do país também não. Pareceu-me interessante este MICAR porque é uma disseminação um bocadinho mais alargada de uma série de problemas que podem ser discutidos pelo país inteiro. Eu queria perceber até que ponto é que esse trabalho também está em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Tal como as deputadas que falaram antes de mim, agradecer a presença e a disponibilidade da SOS Racismo e saudar, evidentemente, o trabalho que têm feito ao longo destes 26 anos e eu espero que se prolongue por outros tantos, se não mais, porque faz efetivamente falta este tipo de organização da sociedade. Eu queria perguntar relativamente à lei da nacionalidade e principalmente no que respeita às crianças. Eu sei que a lei da nacionalidade tem uma série de problemas e a lei da imigração e portanto, que regula a atribuição de autorizações de residência em Portugal tem uma série de problemas, mas relativamente às crianças, eu não conheço bem e queria perceber este tempo que é exigido, são os 5 anos de permanência dos progenitores ou de um dos progenitores em Portugal e a escolaridade ao nível do primeiro ciclo da criança ou é um ou. Pronto, queria perceber exatamente o que é que uma criança precisa e ao fim de quanto tempo é que ela efetivamente pode obter a nacionalidade portuguesa. Relativamente também ao registro criminal, este registro criminal, eu não sei se percebi bem, o registro criminal do país de origem, mas é pedido às crianças? Aos pais das crianças, mas sobre as crianças. Pois isto, de facto, é completamente ridículo. Pronto, era esta dúvida que eu queria retirar também em relação ao tempo. Enfim, eu queria perceber exatamente uma criança, o que é que precisa, quais são os requisitos para ter a nacionalidade portuguesa, à luz da lei atual. No que respeita à habitação social, e isto para várias comunidades, tem cada vez que se pensa em investimento e que se pensa em desenvolver habitação social, normalmente isto faz-se de forma concentrada, mesmo que se construam habitações e prédios, normalmente, quando é nas cidades, com outras características, mais integrados na realidade e na arquitetura até já existente, normalmente faz-se isto em agregados, em bairros, e passa a ser conhecido como o bairro social. Alguns países que também têm este modelo têm, no entanto, outros modelos que são que é a existência de apartamentos sociais que estão inseridos em prédios que não são de habitação social, mas em que há um apartamento, ou dois, ou três, ou seja, o que for, espalhados pela cidade e as pessoas estão desta forma integradas. Isto pode ter vantagens e desvantagens. Eu já ouvi, da parte de algumas comunidades, críticas a este modelo porque as vizinhanças são separadas, porque, enfim, todo esse tipo de situações. Porque, evidentemente, depois não podem ser todos colocados num determinado local e alguns ficam mais longe dos transportes ou dos trabalhos ou isto ou aquilo. Portanto, o que é que vos parece? Parece-vos um bom modelo? Parece-vos melhor que os bairros sociais? Um misto? Enfim, o que é que pensam sobre isto? No que respeita à comunidade cigana e em relação à escolaridade, há várias organizações que trabalham com comunidades ciganas, várias associações locais, em vários concelhos, CPCJs também, e principalmente as CPCJs que referem, os técnicos normalmente referem a grande dificuldade em conseguir convencer os pais das crianças ciganas a mantê-las na escola até completarem a escolaridade obrigatória. A escolaridade obrigatória, como o próprio nome indica, obrigatória, portanto deve ser para todas as pessoas concluírem até ao final. A noção que eu tenho, não sei se está errada, é que a comunidade cigana, de facto, a maior parte das crianças não concluiu a escolaridade obrigatória. Se é mesmo assim, se há números e se isto passa por arranjar formas de melhor e mais positiva integração nas escolas, se passa também por um trabalho de sensibilização junto das comunidades ciganas, se, enfim, ou seja, se isto que estes técnicos referem, desta resistência de algumas pessoas da comunidade cigana em colocar os filhos na escola, se tem algum fundo de verdade, se pode ser trabalhado, se é por outras razões, se é de facto por saberem que depois os filhos não são bem recebidos nas escolas, o que é que se, qual é a vossa percepção? Eu acho que há trabalho a fazer em todos os lados. Eu este fim de semana, só um pequeno exemplo, eu vou pessoalizar isto, mas é só para que se perceba aquilo que eu estou a dizer, estava numa loja e estavam dois miúdos pequenitos de etnia cigana, e a miúda devia ter 4 ou 5 anos, e eu comecei na brincadeira com ela e ela comigo, e estávamos ali na brincadeira. E às tantas ela fez uma pergunta que eu não estava preparada para ouvir e que não sabia como responder. Ela pergunta-me: tu és uma senhora ou és uma cigana? E eu percebi que na cabeça daquela criança de 5 anos esta diferenciação existe. Enfim, e até pode existir por motivos positivos, ou pode existir por motivos negativos, não é? E eu fiquei um bocadinho sem saber o que responder, acabei por responder que não era cigana, mas que também não era uma senhora e que era a Sandra. Ela ficou a olhar para mim um bocadinho desconfiada, a pensar, tens que ser uma coisa ou outra, mas pronto. E isto remete-me um bocadinho para o que se falava em relação ao racismo institucional. Eu acho que este racismo institucional é algo, para além da questão da polícia, é algo que existe porque também existe na sociedade, porque as pessoas que estão nas instituições, numa repartição de finanças, num centro distrital de segurança social, e não estou a dizer que são todas, mas algumas pessoas têm de facto racismo internalizado, e quando se dirigem a pessoas da comunidade negra ou da comunidade cigana, dirigem-se de forma diferente, com termos diferentes, com uma postura diferente, com uma receptividade diferente, e portanto tudo isto leva a que se sinta esse ambiente de racismo institucional. Eu própria já assisti a inúmeras situações em que a pessoa que está à minha frente é atendida de uma certa forma e eu sou atendida de outra, e a única coisa que nos diferencia é, por exemplo, a cor ou a forma de falar. Relativamente... Pronto, exatamente. E isto também se percebe bastante no que respeita ao acesso, principalmente no acesso ao emprego. Eu também conheço variadíssimos casos e contacto com muitas associações que trabalham com estas questões, e são reportadas inúmeras queixas e são conhecidos inúmeros casos de se vedar claramente o acesso a pessoas às pessoas da comunidade negra a determinados empregos, ao ponto de, por exemplo, se dar instruções às pessoas que estão a receber as candidaturas por telefone nas empresas: se tiver um sotaque africano, diz que o lugar já está preenchido. Portanto, isto acontece, não vale a pena pensarmos que não acontece, porque acontece em muitos locais. Exatamente, tem que ser denunciado. Não sei até que ponto é que existem mecanismos na lei que permitam condenar estas... Exatamente, é o que eu estou a perguntar agora relativamente a isso, se já se tem conhecimento do que é feito, do que não é feito, se há de facto estas denúncias, o que é que se pode fazer, o que é que nós podemos fazer, principalmente aqui no Parlamento, em relação a isso. E pronto, acho que por agora era tudo, tinha mais qualquer coisa, mas acho que já me perdi. Pronto, só dizer também que me preocupa bastante este tempo para a contagem para os efeitos da nacionalidade ser interrompido e voltar ao início se a pessoa não tem. E eu, ao que percebo, daquilo que sei, não é nada barato todos estes processos. Portanto, as pessoas já estão numa situação frágil, muitas vezes estão em situação de exclusão, estão desempregadas ou estão sem emprego, enfim, numa situação de precariedade, e portanto isto parece-me completamente enfim, não tem qualquer lógica o tempo voltar ao início. No mínimo dos mínimos interromperia e voltava depois a contar, mesmo assim não parecia a solução ideal, mas esta então de voltar ao início não se compreende. Só referir que esta solução que outros países já estão a adotar relativamente ao acesso ao emprego, não é? E às candidaturas, portanto à seleção das pessoas, que me parece uma ideia interessante a explorar, e eu não tinha conhecimento, mas também já agora gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, como fico sempre ao fim, tenho a grande desvantagem de ter que me despachar e a grande vantagem que metade já foi dito, portanto vou fazer uso das duas. Por isso, começar por saudar a Associação do SOS Racismo, agradecer o vosso contributo e a vossa visão, que é uma visão a partir do terreno e não uma visão aqui como nós temos a partir da lei ou dos casos individuais que conhecemos e que podem ser mais ou menos felizes. Também reiterar o pedido que foi feito pela Sra. Deputada do PS para o envio de tudo o que possa ser propostas concretas, porque nos ajudam a refletir e, de alguma maneira, é uma parte de trabalho já realizada em cima do qual também possamos nós construir. Em relação ao que foi dito, eu vou talvez só focar dois aspectos. Um relacionado com a educação, que é também a área onde eu trabalho mais e, portanto, onde tenho mais propriedade, se é que tenho alguma, para poder fazer considerações. E uma outra que foi uma perplexidade que partilho com a senhora deputada do PS, que é o seguinte. Nós temos ideia, e é um facto objetivo, que Portugal tem vindo a ser premiado várias vezes por a integração de imigrantes, em muitos casos provenientes dos PALOP, mas é um país, nos vários índices, reconhecidamente validado como bom na integração. Mas também sabíamos já aquilo que vocês nos trouxeram hoje aqui, que há uma série de tensões, clivagens, conflitos interétnicos que são reais. E com a perspectiva da chegada dos vários números que estão falando, mas com a chegada das comunidades de refugiados, isto pode tender a agravar-se. De qualquer das formas, aquilo que me fez aqui também pensar é... criou-me alguma dissonância aquilo que vocês nos trouxeram aqui, do terreno, com aquilo que são estes prémios e estes reconhecimentos que vão sendo feitos. E, portanto, gostaria de vos ouvir nessa apreciação desta, se calhar minha só, dissonância entre uma coisa e outra. Não é? Isto não bate certo, não é? Pronto. Usando bom português. Depois, em relação à educação... Eu estive a ver o vosso site e a ver o vosso trabalho. Uma das coisas que vocês têm aqui publicadas num dos vossos posts tem a ver com um estudo que foi feito sobre as comunidades ciganas e que até se fala em números, um bocadinho para dar resposta àquilo que era perguntado. O número que existia, aliás, num estudo vosso era de cerca de 21.831 cidadãos ciganos. Depois o ACID fez um estudo que aponta para um número que tem assim uma certa margem de variação, porque fala entre 40 a 60 mil, vá, é assim um número, é uma variação, mas sim, mas é uma variação muito grande, não é? É uma baia muito grande de variação. que existe. Portanto, até seria bom tentar precisar melhor, entre 40 a 60, vão os 20 mil que vocês indicavam que existiam inicialmente, não é? Portanto, fiquei surpreendida com este intervalo tão lato. E nesse estudo, deste observatório, o estudo conclui dizendo, e estou a citar, entre um cigano analfabeto e receber o RSI, ou ser escolarizado e ter um emprego, julgo que estas pessoas estão a começar a mudar a mentalidade, até porque o tradicional setor de negócio, como disse, as feiras apresentam-se cada vez menos como uma solução. A escolarização é uma das raízes mais fortes do problema da comunidade e um dos pontos em que os técnicos apontam como fulcrais para intervir. E prossegue, os raros casos de integração bem-sucedida estão associados a uma frequência mais prolongada na escola. Portanto, isto leva-me um bocadinho a reforçar a pergunta da senhora deputada do Bloco de Esquerda, que é o que é que nós não estamos a fazer bem, todos, não é? Quer aqui, quer localmente nas escolas, para que esta integração seja persistente, seja nos instrumentos de que a escola dispõe, nos percursos que sejam criados, que seja na relação com as famílias, no sentido de ganhar esta consciência de que é através da permanência da escolaridade que se pode depois fazer uma integração mais plena, a dar conta do que aqui vem escrito. Depois, um outro estudo que também veio recentemente a público, foi um estudo de abril, sobre exatamente sinais de racismo institucional nas escolas portuguesas, neste caso sobre as comunidades africanas, e tem de facto números muito impressionantes, sobretudo ao nível do secundário e do superior, dizendo que há um desbalanceamento gigantesco no que diz respeito ao ensino profissional e às vias profissionais como oferta, que são desproporcionadamente frequentadas por alunos de nacionalidade ou de ascendência africana, e até falam no caso particular dos alunos cabo-verdianos, onde a incidência ainda é maior do que todos os restantes grupos, e que isso depois acontece ao contrário no ensino superior, em que a queda do número de alunos no ensino superior com estas características foi significativa, quando nas comunidades ditas portuguesas até houve um aumento na frequência do ensino superior. Portanto, também aqui parece haver uma questão, não só nas comunidades ciganas, como nas comunidades africanas. E isto volta à minha questão de início, não é? Quando aparentemente nós somos descritos como um país que integra bem, e depois somos confrontados com estes factos, o que é que está a falhar? E o vosso contributo aqui podia ser muito importante para esclarecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de vos passar a palavra, gostaria também de introduzir aqui uma questão que não foi introduzida, que tem a ver com discriminações múltiplas. Nós abordámos e abordaram vários tipos de discriminação em razão da etnia, mas eu gostaria de perguntar se, quando estamos perante a discriminação em função do género, se as discriminações em função da etnia não se agravam. E, portanto, sei que também é uma das vossas preocupações por trabalhos anteriores e dos quais tenho um conhecimento bastante grande e que têm desenvolvido, e também porque o SOS Racismo integra a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, onde frequentemente denunciam discriminações não só em função da etnia, mas agravadas depois por questões de género, e aqui as questões da escolaridade colocam-se com particular acuidade, não é? Se elas são difíceis para pessoas de etnia cigana, eu penso que ainda se agravam mais quando a pessoa de etnia cigana é uma jovem rapariga, até porque as questões de multiculturalidade e, como dizia, as nossas escolas ainda não têm devidamente integrados nos seus currículos a aprendizagem para a cidadania, onde todos estes temas se integrariam. E, portanto, gostaria também de deixar esta questão para perceber como é que, qual é o vosso olhar sobre ela e que estratégias, ao nível de uma ONG que luta contra as discriminações, também a este nível têm sido desenvolvidas. E passei a palavra ao José Falcão. Faz.
Portanto, desde já agradecer as palavras amáveis que vocês nos disseram e lembrar-vos que esta associação não recebe um chave do Estado, a não ser a utilidade pública, que é reconhecida desde 96, e portanto não temos subsídios, não temos nada, e tudo isto é feito desta forma. Ou seja, por isso, quem nos conhece sabe que nós editamos os nossos materiais para os vender, e é a partir daí que a gente consegue fazer. O SOS já fez mais de 2.200 debates nestes 26 anos, em escolas de uma ponta à outra do país, e a maioria das vezes não recebe, porque as escolas não têm forma de pagar esses transportes. reconhecer outra coisa, quando pergunta, isto é a primeira, portanto é uma associação que não tem, mesmo concorrente, claro, está no Escolhas, mas Escolhas não tem nada a ver com o apoio às associações, conforme toda a gente sabe, e às vezes até o próprio Alto Comissário se esquece, como aconteceu outro dia no comentário que fez nesta Assembleia, ali naquele edifício. Lembrei-lhe isso, eu não sabia que o Escolhas era para apoiar as associações. É mentira, não é? Aliás, é grave que na última geração Escolhas, as pessoas tenham os dirigentes associativos tenham passado a ser impedidos de participar nas gestões dos Escolhas. É absolutamente escandaloso. Isso só significa, de facto, uma tentativa de controle e de chantagem sobre o movimento associativo nesta temática. Isto, não sei como é que é possível que tenha sido feito. Terceira questão sobre o racismo institucional. Quando falamos de racismo institucional, não estamos a falar dos polícias que são maus e dos atendimentos públicos que acontecem. Estamos a falar desta casa. O racismo institucional é esta casa que faz as leis que permitem que a discriminação racial exista. Quando falamos de racismo institucional, é disto que estamos a falar. Das leis que saem desta casa, que não têm em conta, de facto, tudo isto que nós temos estado a falar e a dizer, e muito mais que poderíamos dizer. Portanto, quando me perguntas diretamente onde é que está o racismo institucional, está aqui. Está aqui. A primeira é aqui, é esta casa. As leis não funcionam. Segunda questão sobre a famigerada, como é que se constroem mitos? Eu vou-vos ler o artigo, portanto, entre 16 de outubro de 2007, foi a primeira vez que a ficção de que nós somos o segundo país a integrar imigrantes. São duas páginas, é este artigo. Aliás, não é por acaso que o jornalista neste ano recebeu o prémio do Alto Comissário de melhor artigo sobre imigração. Estamos a falar do Público, um jornal de referência. Dia 16, ouçam, 16 de outubro. Duas páginas inteiras sobre este assunto. E a partir daqui, sistematicamente. Dia 13 de outubro, o mesmo jornal, tem aqui este cantinho. Não tem duas páginas, que diz o seguinte: último na lista de recepção de imigrantes. Ambiente e comércio com bons resultados. É o menos receptivo a acolher imigrantes de países em vias de desenvolvimento, o segundo pior resultado no que diz respeito ao tipo de qualidade de ajuda canalizada para os países, etc. Isto é o índice de compromisso para o desenvolvimento e Portugal está nesta situação. O outro é de uma associação, e ainda por cima nós conhecemos bem a pessoa que está à frente desta associação, que é o Migration Policy Group, do qual nós, enfim, não vale a pena estar a fazer, porque isto não interessa nada para aqui. Portanto, para dizer, eu acho que nem somos o último, nem somos o segundo. E não me interessa, isto não é um ranking da FIFA e da UEFA. Tratar da discriminação racial desta forma não tem nenhum sentido. E faz com que, de facto, depois não percebamos, se nós somos tão bons, como é que é possível estas pessoas estarem a dizer estas coisas todas, se somos tão bons, não é? E por isso mesmo é que, quando falamos de racismo institucional, falamos de justiça e do tratamento, e isso há trabalhos que não são feitos por nós, sobre, de facto, o tratamento diversificado. E o que é que acontece quando juízas, por exemplo, como aconteceu e foi noticiado, tem a desfaçatez de tratar comunidades inteiras como a cigana da forma que tratou numa leitura de uma sentença, continuem a se fazer uns anos depois mais disparates ainda e continuem a exercer e não acontece nada. A impunidade completa destas atitudes e destas situações, não lhes acontece absolutamente nada e continua a prevalecer na leitura de sentenças, etc, etc, etc. Como é que é possível o Ministério Público acompanhar um caso que o PNR levantou de difamação a um dirigente do SOS Racismo, que o Ministério Público não é obrigado a acompanhar, mas acompanhou. É aqui quando falamos de racismo institucional. Claro que a juíza, neste caso, portou-se lindamente e desfez por completo as argumentações da extrema-direita e do PNR, e portanto isso não foi ao ar. Mas o Ministério Público acompanhou a queixa, depois não teve a lata de aparecer na sentença. Não teve a lata de aparecer na sentença. Por alguma razão há de ter sido, se calhar porque não teve tempo, etc., mas percebemos porque é que não apareceu. Nós compreendemos. Micar, nós discutimos, é interessante a pergunta que fazes. O Micar já é a segunda vez, vai ser a terceira. vai ser a terceira, já é a segunda vez. É feita, a primeira foi com crowdfunding e a segunda foi peditório às pessoas sócias para apoiarem. Claro que temos o apoio da Câmara, o Rivoli, etc, etc. Esses apoios logísticos. Agora, nós mais uma vez continuamos a fazer isto com muito pouco apoio. E vocês sabem, para pedir as licenças para estes filmes passarem, que são às vezes coisas caras. E se não fossem grande parte dos grandes filmes serem feitos por pessoas que são empenhadas, nós teríamos muita dificuldade em que a qualidade que a Micar tem demonstrado pudesse continuar a existir. Portanto, é um bom exemplo daquilo que se pode ser feito sobre a disseminação. Exatamente por causa disso que tu estás a falar, que falaste sobre a centralização da cidade de Lisboa, nós entendemos que a Micar não viria para aqui a não ser especificamente... A Micar é... organizada no Porto, entendemos o que deve ser, é um ponto importante do trabalho do SOS e é no Porto, não é em Lisboa, e é importante que se mantenha assim. Não quer dizer que não se façam outras coisas relacionadas com a Micar noutras cidades e noutros sítios, e para isso estamos aqui. Aliás, isso acontece muitas vezes, o 25 de Abril de Coimbra sistematicamente tem filmes pedidos pelas comemorações ao SOS e com a participação do SOS local nesses sítios e para dizer noutros sítios, em Setúbal, etc. Sobre a questão da Marinha Grande, ele pode responder bem, mas acho interessante que não te lembras que até um muro se tentou construir na Marinha Grande, que houve abaixo assinados contra a comunidade cigana, por causa de um cão que tinha um problema e do abandono, abaixo assinado, isto está no alto comissário, nas queixas que apresentámos sobre esta temática. E isto sobre a comunidade cigana e na Marinha Grande, isto não é só da Marinha Grande, não é? Não acontece na Marinha Grande, houve muros em Montemor Novo, houve muros em Tomar, houve muros em vários sítios muros que apareceram, muros parcelares em Beja, e que durou o tempo que durou, absolutamente escandalosamente, etc, etc. Portanto, esses muros vão sendo construídos, estes muros que não são só muros físicos, mas muros de facto de mobilidade e de circulação. Quando falamos de racismo institucional, também passa pela mobilidade que não existe nas periferias das grandes cidades, horários de transportes, transportes que acabam... O SOS estava na Ameixoeira, agora está na Praça de Espanha. Continua também na Ameixoeira, porque ainda tem gente a reunir e trabalhar lá. Mas não podia haver reuniões, não havia transporte público à noite para ir à Ameixoeira. Continua a não haver. E estamos a falar da cidade de Lisboa. Não estamos a falar das periferias. Se fizéssemos a conta de como é que as pessoas dos bairros podem vir para o centro da cidade e de como é que podem depois voltar, percebíamos que é por isso é que as pessoas ficam em Lisboa durante a noite, porque não têm forma de, como acontecia em alguns outros sítios, e quem diz bairros para se divertir diz hospitais, para como acontecia no Beatriz Ângela até há bem pouco tempo, em que os velhotes tinham que ficar lá a dormir à noite porque não havia autocarro e não tinham dinheiro para o táxi. E isto estamos a falar, Louros, por exemplo, até há bem pouco tempo. Agora, felizmente, melhorou bastante ultimamente. Mas, portanto, o problema da mobilidade significa que, de facto, as pessoas são atiradas para fora, para a periferia. E depois o que acontece vê-se. Os problemas de falta de segurança no centro, porque o centro está vazio. Os centros da cidade esvaziaram. A cidade, como vocês sabem, melhor se calhar do que eu, do Marquês até ao Tejo, há uma inclina, parece, naquela eixo todo. E é isto que faz com que, de facto, as cidades se esvaziem e depois se encham de turistas, mas é isso que nós queremos. Uma cidade não é... A cidade é mistura. Sempre foi. Participação, mistura, atividade cultural de todos os feitios, coisa que cada vez há menos. E de facto, não só aqui, como noutras cidades deste planeta. Sobre a questão das contagens é assim, mas sobretudo o problema dos preços. Nós, das reivindicações que temos feito sistematicamente ao longo dos anos, é como é que é possível o escândalo que são as taxas que os imigrantes pagam para o mesmo serviço que eu. E segundo, quando falamos de racismo institucional, ainda tendo em conta isto, porque é que um imigrante não trata dos seus papéis num serviço público como eu, ou qualquer uma e qualquer um de vocês, e tem que ir a uma polícia, que se chama Polícia de Estrangeiros e Fronteiras. que por acaso vem da PIDE, como vocês sabem, é a herdeira da PIDE, porque era exatamente ela que tratava dos passaportes, dos documentos, quando nós existíamos. Portanto, porque é que a imigração tem que tratar dos assuntos numa polícia que ainda por cima é uma polícia tal e qual, porque tem todos os requisitos de uma polícia, mas porquê que são os imigrantes que têm que fazer isto? É isto que quando nós falamos, não falamos do polícia, claro que também falamos, do polícia que mata e que é absolvido, do polícia que agride e que não lhe acontece nada, etc, etc, etc. Não estamos a falar só disso. Isso resulta de leis e de políticas e de constituição de uma história e de uma retórica que é racista, homofóbica, sexista, e nós, de facto, lembraste bem, Elsa, nós, apesar de não ser o âmbito da nossa travessa, nós fazemos parte da marcha LGBT, fazemos parte da marcha, na medida das nossas possibilidades, estamos na marcha da transfobia em Coimbra, sobretudo em Coimbra, começou em Coimbra, como estamos na marcha mundial de mulheres, etc. A temática, como nós dizemos, há um guarda-chuva que é a discriminação. E há as varetas, que são os diferentes tipos de discriminação. Nós convém misturar, como muita gente faz. Não, exato. Não, nós convém misturar, como muita gente faz, por conveniência, porque exatamente nós somos tão bons a integrar, como é que agora pode aparecer gente a dizer que há racismo e que há má integração? Não pode. Depois passa a ser tudo, os pobres e os ricos é racismo, as mulheres e os homens é racismo, os clubes é racismo, passa a ser tudo racismo. Não é. Uma cadeira é uma cadeira, é feita de madeira, uma mesa é uma mesa, é feita de madeira. Não é tudo a mesma coisa. Por isso é que as palavras têm significados e são importantes. E é por isso é que a mudança de linguagem para a linguagem, inclusive, é fundamental, porque isso ajuda, de facto. E quem diz aí, diz também em relação a estas temáticas da discriminação racial, etc, etc. Sobre a questão do que é que a Sandra me tinha perguntado, que eu não sei responder, era sobre a nacionalidade das crianças, certo? Pois, eu não sou um expert, mas aqui neste texto podia-te estar a ler e perdíamos mais tempo a ler, e está mais coisas sobre a questão da questão da nacionalidade, são quase duas páginas que vos podíamos mandar imediatamente logo à tarde, mas eu achava que era importante vocês passarem a ouvir. Sobre a questão da lei da discriminação racial. A lei da discriminação racial é uma lei nossa. Aliás, a proposta de lei é uma lei nossa, apresentada aqui neste Parlamento em 96, faz 20 anos. Foi adaptada pelo PS e pelo IC na altura, a nosso ver, para pior, e os resultados estão à vista. Temos uma lei que não funciona, que não existe, que é completamente errada. E a proposta que está em cima da mesa, que nos foi apresentada outro dia, também não vai muito mais longe do que isso, e há alguns aspectos até pior. Portanto, não há lei de discriminação racial. E, por outro lado, uma coisa mais grave, que este Parlamento gosta de enganar a União Europeia, porque diz que existe um organismo independente, que é a Comissão, eu digo este Parlamento, porque é disto que se trata, esta casa, do qual todas e todos nós fazemos parte, porque votamos nela, os que não estão aqui e os outros estão, ao longo deste tempo. Que é dizer que existe um organismo independente, que é obrigado pela diretiva raça que exista. Não existe nenhum organismo independente. Não há nenhuma independência nos organismos que estão ligados ao ACD ou agora à ACM, etc, etc. Não há nenhum organismo independente. Era obrigado pela diretiva raça. Estamos em incumprimento. Aliás, fomos os últimos que apresentámos isso. E já agora dizer que o processo dos refugiados, e por aqui queria ir, para acabar e para depois as outras pessoas, a questão dos refugiados, vamos lá ver, Margarida, vamos lá ver, o primeiro-ministro Passos Coelho, da primeira reunião que teve sobre esta questão dos refugiados, vinha muito contente porque conseguiu baixar a cota para os 1.500 a primeira versão, porque estava todo contente, eufórico, porque baixou a cota, não vamos ser obrigados a ter tanta gente. Depois a Europa acabou por os obrigar a chegar aos 4.500, se quiseres ver os textos e os livros e os artigos jornais, também os mandamos, na boa. Nós temos dossiês sobre isto. Espera, deixa-me acabar.
Temos que ouvir.
Ah, sim.
Nesta comissão, a senhora deputada, como sabe, funciona desta maneira. De todo modo, eu peço
ao nosso convidado para, se possível, ser mais sintético, mas temos que ouvir e depois passarei novamente a palavra.
Mas quando me pergunta e quando me fala que isto já vinha do anterior, este número, é falso. Foi obrigado pela União Europeia.
Espera aí. Já disse que o Parlamento comenta a União Europeia e alterava a União Europeia e a Sra. Presidente não interrompeu.
Senhora Deputada, eu já lhe dou a palavra para uma interpelação à mesa depois de ouvirmos o nosso convidado.
Eu...
Da parte da mesa também devia haver aqui algum bom senso.
Okay.
Senhora Deputada, eu já lhe passarei a palavra e já farei os comentários que tiver por oportuno no devido momento. Portanto, faz favor, Sr. José Falcão, de continuar.
De facto, as palavras têm significados e quando se fala, e portanto escusamos estar a dizer, quando se diz que já vinha do anterior, não fui eu que disse, foi a Margarida que disse, que já vem do anterior, sabemos qual foi a política e sabemos até esta cena desta questão dos refugiados, que não é crise de refugiados, porque na Europa não tem crise de refugiados, quem tem crise de refugiados é a Turquia e são os países limítrofes. Nós não temos crise de refugiados, nós temos, aliás, os próprios números que frisou, até agora 230, isto é brincar com as pessoas, com a vida das pessoas, porque elas estão lá desde agosto e até agora chegaram 230, não é? É brincar com a vida
das pessoas. Sim, não sempre está, se estava adiantado da hora.
Vou concluir para dizer exatamente que, primeiro, que nós não consideramos que existe a crise de refugiados, depois que é normal, tendo as dificuldades, sabemos que há refugiados que se vão embora quando estão colocados em locais que não puderam receber, já aconteceu isso em alguns sítios, quer dizer, os refugiados terem sido embora é normal, quando não têm condições, e eu gostava de saber se vocês aqui recebem 200 euros de menos de 200 euros para viverem durante o mês inteiro, portanto sabemos que isso acontece, as pessoas vão à procura de melhores condições de vida, que aqui não encontram, e é normal que isso aconteça. Agora, não podemos é estar a embeirar em arco por causa destas medidas e do que está a acontecer, quando ainda por cima o Estado português recebe para que isto aconteça para estes refugiados. E recebe por cabeça mais do que o que está a ser. Claro que as contas têm que ser feitas com as regalias sociais, com as que pode haver, etc. Sim. Sim.
Muito obrigada. Antes de passar a palavra aos colegas que entenderem pedi-la, eu gostaria de deixar três notas. Desde logo, a questão dos rankings são rankings elaborados no quadro de referências científicas e credíveis em termos internacionais. Obviamente que há sempre, depois, também leituras de outras leituras que nos devidos momentos são discutidas e são confrontadas e, portanto, o que não faz com que os rankings percam a sua validade e, a esse nível, Portugal, de facto, tem sido considerado um país de referência, embora a questão entre a lei e a prática é algo que eu acho que merece ser trabalhada, porque uma coisa são as leis e outra coisa são as práticas, e as práticas demoram sempre muito mais tempo a alterar do que as próprias leis. Relativamente à KICRD, ela é de facto um organismo autónomo, inclusivamente, onde ONGs como o SOS Racismo e duas pessoas eleitas por esta casa têm assento no sentido de garantir essa autonomia, como é exigido pelas regras comunitárias, e é um dos poucos organismos nacionais que tem capacidade de sancionatória relativamente às discriminações, e ela tem-se exercido e, portanto, eu, como elemento da KICRD, não podia deixar também de referir que esse trabalho está a ser feito. Uma outra é, de facto, o excesso de linguagem utilizado quando apelida esta casa que aqui se comete racismo institucional, que seguramente se enquadra numa grande vontade que têm de ver resolvidas as questões de discriminação e também as resistências que sempre se lhes colocam, e portanto é nesse quadro que eu integrei este excesso, que não deixa de o ser, do modo como se refere às práticas desta Casa, até porque quando uma lei não é aplicada, não é por questões relacionadas com qualquer tipo de discriminação. Os mecanismos são mais diversos do que propriamente estes. De todo modo, gostaria de deixar estas três notas. Agora, senhoras deputadas, se faz favor.
Subscrevo inteiramente tudo o que disse a Presidente. Queria acrescentar uma: o Parlamento não gosta de enganar a União Europeia, nem mente, como ficou gravado na audição, porque eu sinto-me insultada ao ouvir isso, porque, e não creio que nenhuma das minhas colegas deputadas ou de qualquer um dos outros deputados se reveja nessa afirmação. E a última...
Este Parlamento é o meu Parlamento.
E a última nota é para dizer que este tema dos refugiados tem sido colocado várias vezes na agenda, nesta Assembleia, evidentemente, por todos os partidos. E, felizmente, aquilo que disse relativamente à postura do anterior governo, relativamente à política de aceitação e de integração dos refugiados, não é secundado por nenhum dos partidos políticos, porque os compromissos internacionais que nós assumimos para receber refugiados em Portugal foi iniciado, sim, pelo anterior governo. Só esta nota. Obrigada.
Senhora deputada, não havendo mais palavras, mais pedidos de palavra, daria por encerrada esta audição.
Eu gostava de responder a algumas perguntas que foram feitas, que acho que era importante.
Senhoras deputadas, é que estamos com hora e meia de... Eu ficarei para vos ouvir, até porque depois as senhoras deputadas terão a oportunidade de ouvir as gravações. Pedia, contudo, que fossem muito sintéticos e gostaria de dizer que tudo isto... E depois da vossa audição, eu quero continuar a frisar o trabalho muito importante que o SOS Racismo tem feito ao nível das denúncias, envolvendo-se em trabalhos que, de facto, vão alterar práticas que são discriminatórias e, portanto, a esse nível, o SOS Racismo, tal como foi dito pelos vários grupos parlamentares e que eu subscrevo, tem tido um papel muito importante e, ainda bem, que ao longo destes 26 anos, porque isso também nos ajuda a construir leis e a alterar e a combater formas de discriminação a outros níveis. Portanto, eu dar-lhes-ia a palavra, pedia que fossem tão sintéticos quanto possível, porque o nosso tempo terminou. De todo modo, a gravação fica e depois os deputados que por motivos diversos não podem estar, porque as nossas agendas são complexas, terão sempre a oportunidade de ouvir este final de gravação para o trabalho político que entenderem desenvolver no combate às discriminações, neste caso em função da etnia. Daria então a palavra ao senhor Pimenio, certo?
Muito bem, eu vou tentar aqui ser muito telegráfico e responder algumas questões que foram colocadas pelas várias deputadas. Para começar, e para dar um bocado de introdução a todas as minhas intervenções, eu gostaria só de dar alguns indicadores. 16 a 31% das pessoas ciganas vivem em condições de habitação precária. O número a nível médio, o número médio nacional, fica nos 0,8, 0,9%. A esperança média de vida dos ciganos é de cerca de 15 a 18 anos menos que a média nacional. Na justiça, os ciganos, quando são condenados por crimes, apanham-se 10 a vezes, são 10 a 20 vezes mais condenados do que os seus pares não ciganos. Os ciganos, não temos uma estimativa oficial, ou melhor, temos várias estimativas oficiais sobre quantos ciganos existem nas comunidades ciganas, que apontam entre 50 e 60 mil, mas já se ouve falar de 80 a 100 mil, e estou mais para este último valor do que para o primeiro. Olhando a esta percentagem, não se percebe como é que os ciganos estão sempre entre os segundos ou o terceiro grupo étnico mais representado nas cadeias. Agora, começando então pelas intervenções da deputada do PSD, que já não está presente, a experiência que ela pode ter tido é que não pode ser generalizada. Se ela não viu discriminação, é um caso muito exclusivo e muito, muito concreto. Até porque ela não é cigana, ela não poderia afirmar se sentiu ou não, ou que os ciganos sentiam ou não, discriminação. E como foi falado, foi na Marinha Grande que foi feito um abaixo-assinado para que se fizesse uma construção de um muro e várias vezes pessoas da Marinha Grande se insurgem contra as comunidades ciganas. Não vou generalizar dizer que são todos, mas vou dizer que é a maioria. Relativamente às entidades do racismo institucional, como disse o Zé Falcão, realmente começa aqui nesta casa. Mas começa, e não quero que pensem que é no sentido vamos atacar aquele grupo étnico, é no sentido nem sequer pensam nesse grupo étnico. E eu não gostaria de referir aqui se há certas situações que eu tomei conhecimento e que se passou neste Parlamento, em que as comunidades ciganas foram postas de lado como tema de discussão por ser um tema demasiado fraturante. Isto aconteceu, meus senhores. Se isto não é racismo institucional, não sei. Também temos a questão das leis. A lei antidiscriminação é uma lei que, apesar de ter sido aprovada por unanimidade, já temos em 2016, já tem para aí uns 15, 20 anos, e ainda não foi revista e está a precisar de ser implementada. Até porque não adianta ter na Constituição dizer que eu, como cigano, tenho direito à minha dignidade e de pessoa humana, mas depois no terreno, quando sofro discriminação, não tenho um instrumento que me apoie na minha queixa. Posso-vos dizer alguns casos específicos, por exemplo, desde a questão dos sapos que se encontram nos estabelecimentos para afastar os ciganos, até à questão em hospitais. Os hospitais também têm sapos, eu não sei qual é a ideia de ter sapos num hospital. Também já havia algumas quadras de polícia com sapos, e então nós sabemos, conhecemos que o significado disto é agredir as comunidades ciganas, porque há pessoas que se afastam dos estabelecimentos, acreditam eles que se afastarão dos estabelecimentos por lá estarem os sapos. Foi-me perguntado sobre a questão do Opera Chavalé. O Opera Chavalé foi um problema piloto que começou pela cabeça de um cigano. É das primeiras, a mesma primeiríssima medida que eu conheço e que foi tomada e partiu de ciganos e com ciganos. Um projeto que pegou num grupo de jovens e os levou ao ensino superior. Foi um sucesso, eu apadrinhei esse mesmo projeto e conseguimos ter 11 jovens ciganos no ano no ensino superior. Mais tarde é que surgiram as bolsas oferecidas pelo programa Escolha, ACM. Foram 8 bolsas para os 11 jovens. Este programa, por outro lado, terminou, teve o seu término em abril deste ano, e o que aconteceu foi um programa que foi prometido, uma espécie de pré-programa ao pré-Chavalé, que consiste em 25 bolsas e que foi noticiado e que a senhora deputada referiu para apoiar estudantes ciganos no ensino superior. No entanto, este Opera-Chavalé continua subfinanciado, porque se no primeiro tínhamos os encontros, que eram extremamente importantes, não tínhamos financiamento agora para bolsas, agora, a não ser bolsas que foram improvisadas através da Associação Letras Nómadas, Associação Cigana Letras Nómadas, agora temos estas 25 bolsas, mas o programa não está a ser financiado para os encontros. E este encontro é a parte que seria importante, porque isto é para ser generalizado. As comunidades ciganas estão afastadas do ensino superior, ou melhor, da educação, mas estão através de um seu histórico, um histórico que os afastou da educação. Pensem o seguinte: se eu não tenho água nem luz, porque é que eu vou estudar? Se eu não tenho um mercado de trabalho aberto, porque é que eu vou estudar? Portanto, fora as questões como agregado um agrupamento de escolas em que proibiu terminantemente os ciganos de frequentar esse agrupamento porque dizia, e passo a citar, eram demasiados a entrar de uma vez, tinham que entrar gradualmente. Não sei se as crianças de 5, 6 anos, 10, 11 anos teriam que esperar até poderem começar os seus ciclos de estudos. Perdão. Portanto... Não vou falar da questão dos refugiados, ainda vou saltar essa parte, mas eu gostaria só de falar que o acordo da União-Turquia, não sei se é um acordo assim tão bom quanto isso, e que nos devêssemos a ficar felizes por ele. Passando agora à deputada, à senhora deputada do PS, não existem só coisas más. Os ciganos têm trabalhado, como é o exemplo do Opera Chavalé, foi um projeto que partiu das comunidades ciganas, ao contrário de todas as outras medidas que tentaram de inclusão social das comunidades ciganas, é que não foram sequer considerados ciganos. Temos o Opera Chavalé, no entanto, qual é o problema destes programas? Há coisas que são mais ou menos boas, só que são limitadas, porque não têm financiamento, não têm apoio, e posso falar, por exemplo, é extremamente importante o estatuto de mediador sociocultural. Isto porquê? Porque é importante termos mediadores socioculturais nas autarquias, nas escolas, na CPCJ, nos hospitais, em todos os serviços públicos, para fazer a mediação com as comunidades ciganas, para os promover na sua inclusão e também para falar, porque não é só os ciganos que querem aprender sobre os outros, é os outros também que têm de aprender sobre as comunidades ciganas, nomeadamente a parte do respeito, porque há muito aquela ideia de que não somos muito interculturais, apesar de termos essa fama, de que a maneira como eu sou é que tem que ser imposto aos demais. Isto é imposto aos ciganos, é imposto aos negros, é imposto aos imigrantes, e não podemos continuar com essa visão. Sobre a questão do Fundo Social Europeu, o que eu queria dizer é que estes senhores existem, estes senhores estão aqui para outras coisas, combater a exclusão social. Em Portugal foi uma cota de 20%, e nós, ciganos, por exemplo, eu não sei onde é que esses senhores estão, ou seja, em termos de que programas é que estão a ser financiados, que medidas é que estão a ser aplicadas, de que maneira que eu, como cigano, posso usufruir desses dinheiros públicos. Ou seja, porque eu sei que estes dinheiros são... Estas verbas são distribuídas pelos vários gabinetes, vários ministérios, mas não conheço. É só mais na questão da informação.
E pedia-lhe para concluir, se faz favor, porque senão não posso dar a palavra ao seu colega, e numa lógica de equidade, para podermos ainda ouvir o José, pedia-lhe para concluir.
Então vou só dar uma lista de propostas, já que me foi pedido. Então vou repetindo algumas coisas.
Depois pode enviar, portanto, nós vamos receber algumas das informações que nos trouxeram, das propostas que também nos apresentaram. E, portanto, obviamente que essas podem integrar-se no âmbito das propostas que nos vão enviar, a não ser que queira salientar, pela sua relevância, uma delas, porque não temos tempo, obviamente, para prolongar esta audição, até porque já estamos reduzidos apenas a dois grupos parlamentares e, portanto, pedia-lhe para concluir.
Não, ia responder ao senhor deputado do CDS, mas do PP, mas o José Falcão Motos, que já os respondeu, portanto passaria.
Então passaria muito rapidamente, mesmo muito rapidamente, José. Okay. Eu queria só deixar a palavra para.
Queria só deixar registado o facto de do tempo que tivemos para esta audição ser bastante limitado, tendo em conta as questões que há para discutir. Mas pronto, mas enfim, é o que temos. Dizer à deputada do Partido Socialista, que perguntava sobre a questão dos refugiados, do trabalho que o SOS tem feito ou não, relativamente a essa temática. Nós temos estado nos últimos tempos, temos ido às escolas, solicitado pelas próprias escolas a realizar debates, e a nossa preocupação, suscitada também pelos próprios estudantes, relativamente a essa questão dos refugiados, temos tido a preocupação de fazer da sensibilização passar pelo aquilo que defendemos desde a nossa fundação, que é o direito à livre circulação, e particularmente neste caso concreto, a não separação ou não distinção entre refugiados e imigrantes. Sobre a questão das candidaturas a cargos em cargos intermédios por parte da comunidade negra ou da comunidade cigana, por parte do Estado, da questão dos currículos, acho que o exemplo que deu é um passo, mas há aqui uma questão de fundo que é necessário dar solução, que é que passaria, por exemplo, por haver cotas para essas comunidades. Sobre o MICAR, acho que o Zé já respondeu. Responder um bocadinho, um pouco à deputada do Bloco de Esquerda, sobre a questão da habitação, do modelo que preconizamos. O modelo que deu de haver apartamentos destinados para essa comunidade é um passo também, mas acho que a questão passa por passa exatamente por aí, mas sobretudo passa por garantir uma habitação compatível com os rendimentos e com o número de agregados familiares, porque temos dentro desta comunidade a sobrelotação é demasiado alta. Passa por garantir essa habitação com mobilidade, transportes adequados à vida das pessoas, ao horário de trabalho das pessoas, para que elas possam sofrer da cultura e do lazer a que têm direito. Isso passa por investimento na realização urbana, como disse há bocado, por uma criação, por exemplo, de uma bolsa de arrendamento para as casas devolutas destinadas a essas comunidades. Para tentar responder a todas, a deputada Elza Paz disse há bocado a questão da discriminação por orientação sexual ser agravada em função da orientação, em função da etnia. Ela existe, é mais uma forma de discriminação. A deputada Ana Rita Bessa, do CDS, perguntava o que é que falhava quando a propaganda, quando aquilo que temos, que lemos sobre a integração não de Portugal aos imigrantes, o que é que falha? E o Zé acabou de deu um exemplo aqui taxativo daquilo que é feito. Há uma propaganda subjacente relativamente à questão da integração de Portugal ou não dos refugiados. E por fim dizer à deputada a deputada Margarida sobre o facto de ela se ter se espantado com a existência ou não do racismo institucional. Ela começa exatamente aqui na Assembleia da República, pela própria lei que foi promulgada, em que a lei é uma contraordenação, não permite que haja realmente uma efetiva condenação baseada em discriminação por motivos raciais, como aconteceu, por exemplo, com o caso do Beja, em que a polícia avaliou um cigano e que o próprio IGAI encobriu a própria situação e não levou o problema à Procuradoria da República. Dizer que, por exemplo, no verão passado, na questão dos mitos, houve um jovem negro que foi condenado em 3 meses de julgamento por ter agredido a polícia porque este empurrou a namorada dele que estava grávida. E neste momento nós temos jovens que foram agredidos na esquadra de Alfragide e até o momento nem sequer foi o julgamento. O racismo institucional é este exemplo bem patente. Dizer que na educação, por exemplo, mais de 80% de estudantes negros que chumbem 2 vezes são reencaminhados para cursos profissionais. Se isto não é racismo institucional, diga-me. Relativamente à questão judicial, jovens que nasceram cá e que nunca tiveram acesso à nacionalidade portuguesa, por serem condenados, são deportados para o país de origem. Ou seja, eu nasci cá, nunca estive em Cabo Verde e por cometer um crime, sou enviado para Cabo Verde, nunca nasci. Se isto não é racismo institucional, digam-me... Pronto, havia muito mais a dizer, mas espero termos a oportunidade de dizer. E outra coisa também que é importante que saia aqui desta casa é a questão do direito de voto para os imigrantes. Poderem votar e poderem ser eleitos para todas as eleições e sem haver necessidade de reciprocidade entre os Estados.
José, muito obrigada. A nossa audição tem mesmo que terminar. Agradeço muito a vossa presença, as vossas preocupações, a imensidão de assuntos que nos trouxeram, que dá conta da transversalidade das discriminações em todos os domínios da ação política e, portanto, para lutarmos contra a discriminação temos, obviamente, que trabalhar os vários dossiers da educação, do trabalho, o que quer que seja. Daí que a audição tenha sido feita no âmbito da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, pela primeira vez, se não estou em erro, uma organização, a vossa organização, é ouvida no âmbito desta subcomissão. Obviamente que os nossos tempos são escassos, mas não são só para vós, não é uma questão de discriminação. Antes, pelo contrário, aqui até foram menos escassos do que costumam ser. Portanto, os nossos tempos são muito limitados, são as regras de funcionamento do Parlamento, mas são importantes para que não se resolvam coisas que obviamente não se podem resolver, mas que se enunciem coisas para que depois os partidos políticos, a partir daqui, façam o trabalho que entenderem fazer. Portanto, este não é um ponto de chegada, é antes um ponto de partida. E como ponto de partida, quero agradecer a vossa disponibilidade para estarem connosco e dar conta, já agora, de uma informação que nos fizeram chegar da Festa da Diversidade nos dias 18 e 19 de junho, no Cais Sodré, que é uma festa que também se repete de há muitos anos a esta parte, onde os movimentos culturais e multiétnicos fazem as suas diversas expressões de manifestação e é muito importante também, não só para dar visibilidade a tudo o que fazem, mas como uma forma de luta contra a discriminação em função da etnia. Muito obrigada por terem vindo, senhoras deputadas também, muito obrigada pela vossa resistência e dávamos por encerrada esta audição.